Confira agora na Morada, a reprise dos melhores momentos do Jornal da Morada.
Jornal da Morada, rumo aos 40 anos de jornalismo independente, criativo, compromissado em estimular a visão crítica do ouvinte e internauta.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos, Jornal da Morada.
Eu quero colocar esse assunto aqui no mesão e não gostaria dos meus companheiros aqui de muito mimimi, tá certo? De muito lenga-lenga, mas precisa disso, precisa daquilo, precisa resolver. Precisa resolver. Porque do jeito que está, realmente não pode acontecer. Depois que eu recebi essa manifestação, eu fui até a rua São Bento, encostei meu carro na Osório e dei uma voltinha ali a pé. Quase que eu precisei me disfarçar, colocar um bigodão, uma roupa meio estranha, para não ser reconhecido. Porque quando você é reconhecido, o pessoal para, pergunta e tal. Do jeito que está, não pode continuar. Do jeito que está, não pode continuar. Eu sei que as pessoas têm o direito de ir e vir, de permanecer, mas tem limites. Tem limites. E do jeito que está, não pode continuar. Trabalhadores, comerciantes da região da Praia de Santa Cruz, são unânimes com aqueles que eu conversei, conversei com muita gente. Está impossível a convivência com os andarilhos que simplesmente tomaram posse da região. E não só tomaram posse, como fazem abordagem ostensiva contra as iontes. Eles acabam tendo brigas, inclusive faca entre eles. E agora resolveram também se voltar contra o patrimônio público. Nessa semana, eles acabaram se desentendendo. Um deles pegou uma pedra, arrebentou o vidro da porta do edifício central, uma pedrada. Pegou no vidro quando poderia ter pegado na cabeça de alguém que passava por ali. Apesar de todas situações flagrantes, nada, absolutamente nada é feito. Para tentar de forma adequada, ninguém está exigindo violência contra os andarilhos, mas adotar uma forma adequada, não precisa dar tiro na cabeça, tirinho na cabeça, chegar e matar os outros, mas garantir o direito do transeunte, dos funcionários e dos comerciantes. Não pode ser possível continuar do jeito que está. Eles dormem no meio da calçada, no meio do público, tá certo? Eles tiram a roupa ali no meio do público, eles brigam ali no meio do público, eles abordam as pessoas. Agora, sem violência, sem desumanidade, mas do jeito que está, não pode continuar acontecendo. Tem que levar uma proposta para esse pessoal sair dali, ir para um local adequado, inclusive talvez para um local onde eles possam ser recuperados, mas é tudo, são todos jovens, rapaz. São todos jovens com força e trabalho. Então vocês do mesão aqui, sabe, devemos também, eu acho, essa é a minha opinião, largar de muito mimimi, mas tem o direito e tal, nós precisamos cobrar uma ação de quem quer que seja. Eu acho que nem de polícia é, mas pessoal talentoso, preparado para chegar lá, conversar com essas pessoas, vocês vão ter que ir para o local mais adequado, vão receber o nosso apoio, tá? Vocês vão receber o nosso tratamento, mas aqui vocês não podem ficar mais, aprontando o que vocês estão aprontando. Eu pretendo que o meu programa, o nosso programa, entre em ação e faça alguma coisa acontecer. Porque estão lavando as mãos. Isso não pode continuar.
Madalena, é evidente que nós sempre vamos cobrar aqui um trabalho do Serviço Social do município a respeito dessa situação, que de fato incomoda, que de fato preocupa, mas eu não vou me render à taxação de mimimi e mudar o que eu penso a respeito do assunto, e todos vocês sabem o que eu penso, quem acompanha o programa já sabe o que eu penso. Essas pessoas se brigarem, se derem facadas, se tacarem pedra, têm que receber ação de quem? Da polícia. A polícia. Agora, fora isso, não tem fórmula mágica para resolver, como por um milagre, a condição de rua, Madalena. A gente sabe que eles estão reféns do vício, do álcool, das drogas, precisam ser encaminhadas e tal. Estão reféns também da desestrutura do país. Em todas as cidades brasileiras, as grandes e as médias principalmente, mas também já chegando nas pequenas, é a situação de miséria que o país se encontra há alguns anos, de aprofundamento da miséria, que tem levado mais pessoas às ruas. A população de rua está aumentando. Por quê? De repente as pessoas acordam e falam: não, eu vou sair da minha casa, eu quero dormir na calçada, eu vou ficar sem tomar banho, eu vou fazer as minhas necessidades na roupa, eu vou pedir comida. As pessoas criam essa vontade do dia para a noite? Não. A situação é que leva essas pessoas a essa condição. Então, eu não vou aceitar e não vou concordar com truculência, não vou concordar com esse discurso de que aqui não podem mais ficar, porque no fundo, no fundo, o que as pessoas querem, infelizmente, né? E eu até entendo as razões que as levam a pensar assim, é tirar do meu caminho. Se não tiver no meu caminho, para mim já tá bom.
Agora, nós temos uma coisa, pessoas... ontem eu conversei com duas mocinhas, elas vinham saindo do edifício central, trabalham ali, um edifício...
Ao lado da Santa Cruz, não
é? É, ao lado da Santa Cruz. É um edifício
comercial.
Comercial. Então, eu perguntei... Ela falou assim: olha, nós temos que ficar paradas aqui na porta, tá certo ou não? Temos que chamar a mototáxi ou chamar alguém da família para vir nos buscar, porque não dá para atravessar a rua e ir até o ponto.
Eu entendo.
Como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Agora, tudo bem. Agora, eles ficam correndo no meio da praça, eles ficam brigando no meio da praça. Quer dizer, ninguém quer violência contra eles, mas tem que pegar esses caras, colocar numa perua, vocês vão para cá, vocês vão tomar banho, vocês vão ter uma oportunidade, e vocês não podem continuar desse jeito.
Nós discutimos, Madalena, esse assunto na semana passada, no dia em que você não estava aqui no programa. Colocamos imagens, não sei se a nossa produção tem essas imagens para a gente exibir novamente. A concentração de material reciclável que a população de rua... despeja ali na Praça de Santa Cruz. Uma região central, a gente está vendo imagens ali, ó, um vídeo. Olha a situação, isso incomoda, isso traz uma sensação de abandono para uma praça que é um cartão postal de Araraquara, imagens feitas por um comerciante que nos mandou e que está muito incomodado com essa situação. Trouxemos isso, discutimos na semana passada, o Luiz tem um posicionamento dele, eu sou contrário, estou com você com essa opinião. Agora, o Luiz também acha que a coisa tem que continuar da mesma forma, que o morador de rua tem o direito de ficar ali incomodando, ficar à vontade. Não, o direito dele vai até onde começa o do outro, do transeunte, o direito do comerciante.
Ele não tem,
ele não tem o direito de ficar ali incomodando e tirando o espaço do comerciante, de quem paga seus impostos.
Sabe, Chico, dê a sua opinião sobre o assunto, sem deturpar o que os outros estão...
Não é deturpar,
aqui.
É o que você disse na semana passada, deturpou. Luiz.
Busque o que eu disse e veja se eu disse essa palavra. Então, ou você não entende o que eu digo, ou você não quer entender, Chico Lourenço. Se você gosta da política higienista, se você quer se livrar dessas pessoas do seu caminho, fique com a sua consciência e com a sua convicção. Eu ficarei com a minha. São seres humanos.
São seres humanos.
Porque
tem o direito de estar ali até onde começa o direito do outro.
Tem direito de estar ali. Mas
eles ficam correndo na frente do comercial disse, de ninguém incomodando a negociação dos
correndo.
Outros.
Ficam correndo. Ficar correndo...
Um atrás do outro com uma faca na mão.
A faca na mão é trabalho da polícia. Tá, agora, aí a polícia tem obrigação...
Inclusive, aliás, foi nesse local que teve uma morte de um morador de rua há alguns anos.
Aliás...
Um homicídio ali.
Teve entre outro dois na Praça do Carmo que também. Foi um policial que atirou, inclusive. Some dois, então, aí nessa estatística. Inclusive, Madalena, se a faca se abriga, a polícia tem que agir. Cadê a polícia?
Agora.
Ué, então, cadê a guarda?
O que me levou quando eu passei por lá ontem que eu fui conversar... Inclusive, a mesma mocinha que disse que tem que atravessar a rua, ela falou, outro dia passou uma senhora aqui, é uma senhora com uma certa idade, 45, 50 anos. Ela estava com um vestido, saiu da igreja, disse que tinha um rapaz deitado na porta da igreja, fingindo estar dormindo. Quando ela passou, ele começou a olhar por debaixo da saia dela. Pera um pouquinho só. Ah, vamos devagar com a dor, né?
Eu não acredito.
A moça me disse.
Fica deitado
na porta da igreja, fingindo estar dormindo. Quando passa uma mulher, Madalena, ele sai, olha. Pera um pouquinho só.
A miséria me incomoda, né? Madalena.
Olha,
a miséria me incomoda.
Não me vem com essa ideia de higienista, porque eu não sou
eu
isso, não.
Eu acho higienista. Eu acho isso propostas higienistas.
Alguma coisa. Ninguém está pedindo para que você leve eles para um paredão, que coloque ele. Não. Leve lá para casa transitória, dê um belo de um banho. Agora vocês vão ter que começar,
Madalena,
realmente a ter uma. Vamos salvar vocês.
Isso é feito, sabe o que me incomoda nessa história? É que se essas pessoas não estivessem na Praça de Santa Cruz, da Igreja de Santa Cruz, estivessem num local.
Talvez
distante,
mais adequado.
Num local mais distante, adequado. Numa outra praça em que não estivesse sendo vistos, não seriam lembrados e nem haveria incômodo algum. Seria encarado como normal. Ah, são andarilhos, são pessoas de rua. É claro que a gente quer uma situação humana para essas pessoas, que elas sejam amparadas realmente, mas nada pode ser feito contra a vontade.
Agora, você que paga os seus impostos, você que vive na cidade, você que é nosso ouvinte, eu quero ouvir sua opinião. Vamos começar a colocar mais o povo aqui, como colocamos ontem, né? Uma questão das escolas cívicas, militar. Então eu quero também ouvir sua opinião. O que você sugere? O que deve ser feito? E quero também ouvir o pessoal que está ligado à questão social aqui em Araraquara. O que pode ser feito mais eficiente? Não queremos de jeito nenhum violência. Mas do jeito que está, não pode. Ou alguém conversando com eles, participando com eles. Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque, olha, é realmente alguma coisa que não pode ser normal.
Seria importante ouvir a opinião de quem trabalha ali, de quem passa por ali, porque Luiz e a Nancy passam, sim, mas de carro. Quero ver quem está ali no dia a dia, trabalhando todos os dias com a presença deles ali.
Sabe
quem
que falou? Ontem eu estava no...
ele já determina o que você faz da vida.
Ele se preocupa mais do que a gente pensa do que defender o ponto de vista dele. É bem engraçado isso, né?
Mais fácil você, eu nem carro tenho.
Outro dia me encontraram, nossa, você não pode ver o Chico. Falei, eu não posso? Ele que não consegue me ouvir. Ele que não aceita opinião contrária. Ontem eu estava no finalzinho da tarde, passei num dos... nessa famosa rede de fast food. Encontrei meu carro, veio um garoto, todo sujo. E uma mocinha, um pouco mais velha, mas também vendendo panos de chão. Ele me pediu dinheiro para comprar pano de chão. Disse, olha, não tenho dinheiro, só estou andando com cartão. Então me compra um lanche. Eu entrei e falei, então você me espera que eu vou lá buscar. Enquanto eu aguardava o lanchinho, o meu e o dele, o gerente da rede de fast food foi lá espantar o menino, né? Porque evidentemente aquilo incomoda a clientela que chega, não quer encontrar um menino sujo batendo no vidro, né? Quer dizer, o nosso direito de consumidor, o nosso direito de pagador de impostos, parece que sempre estão acima do direito do ser humano, do nosso valor enquanto ser humano, da nossa empatia pelo próximo, sabe? Então, vocês podem taxar do que quiser, daqui a pouco vai alguém falar, leve para sua casa, como o Chico disse semana passada. Não me importo. Ser humano, para mim, vale mais.
Bom, então eu pergunto às autoridades, são pagas para isso? O que vocês estão fazendo para resolver a questão? Se é normal uma presença que nós estamos observando, sabe? Eu vou até colocar alguém contratado pela gente para ficar filmando o dia inteirinho como é que acontece aí na praça. Pegar um dia. Você vai ver que a coisa, de repente, não pode ser normal. Não pode ser normal. Ninguém quer que use violência, ninguém quer higienização, como você está dizendo, mas eu creio que alguma proposta terá que ser feita para esses meninos. Né? São jovens, rapaz, são jovens. São jovens, são fortes. Eles ficam lá sem camisa, você percebe que são fortes. Quer dizer, tomados pela droga, tudo bem, mas ou pela dependência do álcool, mas alguma coisa tem que ser feita. Ninguém está querendo matá-los, queremos salvá-los, tá bom? Então a gente tenta oferecer algo um pouco melhor. Esse é um assunto. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que deve ser feito? Por favor, você que está nessa região e que vê que tem algum relato para fazer também, porque são relatos de relatos que são impossíveis. Pessoas estão evitando o local. Pessoas evitam o local. Pessoas não passam por ali. Como é que pode um troço desse? Como é que pode um troço desse? Então eu gostaria de ouvir o seu depoimento. Nos ajude aqui para a gente poder pressionar as autoridades a fazer alguma coisa. Me passa o WhatsApp, por favor.
99751-3001. Se eu falar em cima, ninguém vai entender nada.
Desculpa, fala novamente.
99751-3001.
Agora, olha essa aqui, que o Madazão coloca no meião aqui da mesa. O Departamento Autônomo de Água e Esgoto, eu não sei se em conjunto com a Prefeitura, vai desembolsar a uma empresa privada cerca de R$600 por árvore considerada importante para a cidade. O objetivo é decidir se a árvore tem cura, se ela está doente ou se deve ser sacrificada. No primeiro momento, as equipes do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, como estão fazendo agora em toda a extensão da Avenida Castro Alves, fazem uma avaliação da situação da árvore e depois com essa avaliação entrega essa árvore, a situação para especialistas que vão cobrar 600 mangos para dizer se a árvore continua em pé ou se ser sacrificada. Eu ainda não formei uma opinião a respeito do assunto. Mas eu pergunto a você, equipe terceirizada, os especialistas. Agora eu pergunto, você não seria muito mais prático a prefeitura contratar um especialista para fazer uma avaliação como essa? Ou será que precisa de um grupo de especialistas para fazer uma avaliação? Se a árvore tem alguma doença? Porque dizem, eu vi até uma pessoa que eu conversei ontem, não, mas o problema é o seguinte, porque ela parece estar perfeita, vigorosa, bonita, mas a doença está por dentro, você não vê. Então, de repente, ela começa a sofrer as consequências e é tarde para você socorrer. Mas R$600 por árvore avaliada? Uma consulta médica hoje está R$250. R$600 para uma consulta por cada árvore. Eu até gostaria de conversar com o pessoal do DAI, o responsável. Como é que é o homem, o nome do moço? Eu gostaria de saber quando será aplicado.
Donizete Simeone?
Não, é um outro. É um rapaz que cuida do meio ambiente.
Ah, né? Da questão ambiental, tá.
Então, R$600. Eu quero colocar nessa mesa porque eu estou achando um tanto quanto esquisito. É uma empresa terceirizada. Esse é um outro assunto que não vai deixar de pintar aqui no mesão. E tem ainda mais um aqui, na verdade tem mais dois, bem rapidinho. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo tem levado a tiracolo, ó que beleza, aos Estados Unidos, constantemente, nesses últimos dias, várias vezes, Eduardo Bolsonaro, para que ele treine uma aproximação com o embaixador nos Estados Unidos. Não foi nem indicado ainda. Aliás, corre um grande risco de, graças a Deus, ser colocado de lado e buscar outra pessoa mais capacitada. Sabe quanto é que está sendo o custo dessa brincadeira? Transformado em reais? R$4.000 a estadia por dia. Ficam lá 3, 4, 5 dias e depois voltam. E ele tentando fazer um encontro com... Onde o presidente está, onde o presidente vai hospedado, ele vai atrás. E não consegue falar nunca com o presidente Trump. Se a gente está brincando com o nosso dinheiro, essa gente perdeu a vergonha na cara. Agora, será que não está na hora não da gente também tomar vergonha, pegar bandeirinha e sair pelas ruas dizendo, vamos parar de brincadeira, seus cafajestes. Vamos parar de encher o nosso saco, nós estamos de saco cheio de pagar as contas de país que não há meio de se resolver. Então, não sei o que a mesa tem a dizer, mas isso é uma pouca vergonha. O cara está treinando para alguma coisa que não sabe nem se ele vai ser contratado para tanto. Como é que pode um troço desse? Que brincadeira com o dinheiro público é esse?
Bom, se isso não for nepotismo, eu não sei mais o que é. Eu também não sei o que a gente está aceitando, né? As pessoas ainda ficam passando um paninho. Olha, mas por que não pode ser e tal? É o uso do bem público como valor privado, está mais do que claro, quer dizer, beneficiando claramente a indicação do Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente da República, viajando para cima e para baixo, e não é só ele não, Madalena, a farra de viagens nessas comitivas presidenciais e comitivas também de ministros, né? Eu acho que foi o próprio Ernesto Araújo também, deu carona para a mulher que ia pegar férias não sei onde, quer dizer, essa gente usa e abusa, não tem controle nenhum.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada. Mais uma vez, uma guarda municipal, ela volta a rotular pelo nosso sistema de entendimento ouvinte, esse jornalista que vos fala, rotulado de velho caduco, hipócrita, velho que fala merda. Agora, ô dona guarda, eu não vou morder a sua isca, porque tudo que saiu dessa bocaça do Madalena aqui, tudo que saiu aqui da minha boca, apenas é a tradução da visão da população sobre o trabalho da Guarda Municipal. Não é opinião minha. A minha opinião, eu já deixei bem claro aqui, tem que ser feita uma avaliação. Ou o prefeito, ele realmente priorize a Guarda Municipal, ou ele encerra. Essa é a minha opinião. Isso eu digo e vou dizer sempre. Ou se prioriza a Guarda Municipal, faça da Guarda Municipal alguma coisa útil à cidade, ou encerra. Porque do jeito que está, não pode continuar. Por todo um histórico, viu, ô moça guarda, a senhora que me xingou de caduco, de velho, de hipócrita, velho que fala merda, por todo histórico, a imagem da sua corporação é ruim. O município vai ter que se desdobrar muito vai ter que investir, fazer muito para mudar essa imagem. Essa imagem que não fui eu que criei, não foi ninguém dessa mesa, não foi nenhum cidadão que paga o seu salário que criou, foram vocês que criaram. Foi uma bunda de pessoas que estão passando no meio da rua, de praticar racismo dentro de um próprio municipal, de consumir droga, de traficar droga. Não fui eu que inventei essa imagem, foram vocês que criaram. Agora, para a prefeitura recuperar tudo isso que aí está, não sei qual é o preço disso, qual será o custo. Inclusive o custo para desmontar os grupelhos formados dentro da corporação para que as coisas realmente continuem do jeito que está. Parece que não querem a mudança, essa é a minha opinião também. O que vejo no olhar da população é que do jeito que está não pode continuar. Se assim for, e extinguir a guarda, a cidade não vai perder nada. Então, mocinha, a senhora que está me rotulando aí de velho, velho gagá, de velho que fala merda, de hipócrita, então, eu estou apenas traduzindo aquilo que a população está pensando. Porque o meu pensamento é esse. E vou deixar mais uma vez claro para a senhora que não quer entender, porque a senhora é truculenta. A senhora não sabe interpretar texto, a senhora é um tanto quanto limitada. Eu estou dizendo a você que eu gostaria de ver a guarda recuperada para trabalhar como deve trabalhar. E para isso o prefeito tem que investir. Agora, se não for interesse do prefeito, ele que se vire. Porque do jeito que está, não pode continuar. Extingue a guarda porque nós estamos de saco cheio de pagar o salário para um órgão que trabalha pouco, que não faz porcaria nenhuma para a cidade. E se faz, sai muito pouco, porque o custo de vocês é muito elevado. Então deu para entender onde eu quero chegar? Eu não quero terminar com a guarda. Eu quero que ela melhore, porque se não melhorar, pé na bunda. Se a senhora não entendeu bem, porque a senhora é limitada mesmo. O resto a senhora pode continuar me xingando de velho gagá, velho hipócrita e o cacete a quatro. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. A imagem de vocês é horrorosa. Ou a prefeitura recupera ou realmente acaba. Agora a senhora pode continuar me xingando na internet, me xingando no sistema de atendimento ouvinte, onde a senhora quiser. Agora, pelas colocações da senhora, a gente vê uma certa truculência que existe dentro da guarda. E os grupeiros, hein? Dentro da guarda. Não fui eu que criei isso. Foram pessoas que passaram pela guarda, que saíram porque dizem, Madalena, não dá para aguentar os grupeiros, tem 8 ou 9. Um tem tendência política A, outro tem tendência política B. Outro quer arma, porque senão ele não quer trabalhar. Então, ou se acaba com essas grupelhadas, ou então, realmente, acabe com a guarda. Não sei se alguém tem alguma observação a fazer.
Madalena, esse assunto foi amplamente discutido aqui no programa.
Mas ela voltou
com esse
a me
propósito.
De...
Eu vi a mensagem, né, que ela mandou ontem, né? Enfim, né? Ela até teve espaço aqui no programa, abrimos espaços, ela falou inclusive aqui no programa o seu ponto de vista, ouvimos um guarda, tentamos ouvir pelo menos ex-guarda, né?
O sindicato falou.
O sindicato falou, então acho que todos os lados da questão estão lançados. Agora, o direito à opinião é livre também nesse país, você teve a sua opinião, né? A sua contundência. E, inclusive em defesa da guarda, porque a ideia é essa, né? Quer dizer, a guarda vai perdendo a sua essência, a sua razão de existir, as suas... condições de trabalho, quando não são oferecidas as estruturas mínimas de trabalho, quando o número de guardas definha ano a ano sem reposição. Aí o prefeito assumiu o compromisso aí de mais 30 guardas. Vamos ver se sai esse ano, que eu já ouvi essa história antes também, sabe? Eu não sei até que ponto mais 30 guardas resolve. Então, esse é um assunto pertinente, porque há um custo evidente, né? A guarda nos custa, e já que nos custa, ela tem que funcionar e funcionar bem.
Luiz Antônio, estou levantando, estou me passando detalhes de quanto custa a guarda funcionando, quanto custa a guarda. Vocês vão se espantar para ver o trabalho que a guarda faz. Quer dizer...
Mas nos custa também o segurança privado. Também nos custa. Aliás, tem um dado curioso, né? Houve um entreveiro lá na Casa Transitória. Acho que o Ari trabalhou esse caso ontem aqui no programa, inclusive. É que é tanta coisa, a gente até esquece. Foi ontem, faz 30 dias. Tamanho volume de informações. Ali tem o segurança privado. Só que quando há um entrevero, quem é que é acionado? É a guarda, porque o segurança privado não pode registrar a ocorrência, né? Não é um agente do Estado, ele não representa o Estado. Seu poder de atuação também é bastante limitado, quer dizer, ele está ali, mas precisa acionar a guarda. Então essa também é uma outra questão que tem que ser equacionada. É, nós temos na segurança privada uma limitação de atuação em casos como esse.
Jornal da Morada.
Melhores momentos. Mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
É isso aí. Será que o Ari tem mais informações? Acho que sim, né, Ari? Vamos então colocar em movimento a cidade e a região. Vai em frente, Ari.
E uma jovem de 27 anos de idade foi baleada durante um assalto na noite de ontem no bairro Selmidei, aqui em Araraquara. De acordo com o boletim de ocorrência, um bandido negro, 1,70m, armado com um revólver, invadiu uma mercearia por volta das 8 horas da noite de ontem. Acontece que o dono do local, um homem de 62 anos de idade, reagiu e entrou em luta corporal com o bandido. Foi nesse momento que houve um disparo de arma de fogo. Durante a luta, outros disparos foram efetuados. O comerciante disse que o bandido fugiu, mas antes pegou alguns objetos que estavam próximos ao caixa. O comerciante correu atrás do bandido, que entrou em uma mata. Logo em seguida, o comerciante entrou nessa mata, mas se desequilibrou e deixou a arma cair. Com toda essa confusão, a polícia militar foi acionada e, em buscas, acabou localizando e apreendendo o revólver. Porém, uma jovem de 27 anos que estava estacionando próximo ao comércio acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo durante esse assalto. A jovem de 27 anos disse em depoimento que estava estacionando o carro quando ouviu o primeiro disparo que acertou o asfalto. Ela olhou e viu uma pessoa dentro do mercado apontando a arma para fora do estabelecimento e uma pessoa negra vestindo uma camiseta branca de um time de futebol fugindo. Foi então que ela ouviu outro disparo e o indivíduo negro correndo próximo ao seu veículo. Ela se abaixou, mas esse disparo acertou o seu ombro. Foi então que ela procurou por ajuda na UPA do Selmidei. Ela passou por atendimento médico e logo em seguida foi liberada. O caso foi registrado em boletim de ocorrência no plantão policial aqui de Araraquara e agora passa a ser investigado pela Polícia Civil.
Agora você percebe, né? Coitadinha da moça, foi atingida por uma bala perdida, que é coisa tão comum nos Estados Unidos, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro. Então, é isso que eu digo a você. As coisas, elas vão se ampliando pelo Brasil afora. Tudo aquilo que acontecia antigamente no Rio de Janeiro está acontecendo hoje no estado de São Paulo, em várias cidades, cidades grandes, médias, pequenas, está acontecendo. Agora até bala perdida. E o pessoal quer armar a população. Imagina você o que vai ter de bala perdida sobrando por aí, hã? Bala perdida tem um momento, porque de repente quando encontra alguém no meio do caminho, deve ser perdida, né? Hã?
É, mas no Rio de Janeiro isso. Normalmente ela não é perdida, ela tem um tiro certo, né? A gente sabe qual que é o alvo. Agora, aqui nesse caso, né, é uma outra lógica, né? Não é aquele crime, né? É um assalto, uma coisa específica, uma reação, e aí, Danilo.
Jornal da Morada, melhores momentos para você terminar a noite com muita informação.
Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter cautela, sabe? A gente entende que essas pessoas precisam de uma emancipação, de um empurrãozinho, mas eles são de encher o saco, né? Eles são de encher o saco. Tudo para eles está envolto em transgressão. Vocês viram que com o apoio de algumas pessoas, fizeram uma geloteca, que é uma geladeira velha, desativada, e essa geladeira se transformou numa biblioteca. Então a pessoa vai, pega um livro, deixa outro, leva para casa ler, quer dizer, incentiva a leitura. Quer ver só? O cidadão nos procurou ontem, tem a fotografia do gajo aí, bota a fotografia dele, e coloca o texto, a voz do cidadão que nos procurou ontem. Escuta essa.
O cidadão foi pego hoje na geloteca aqui do São Geraldo. Ele tava, tinha enchido ao bolso, tinha catado mais ou menos uns 20, 25 livros. Mais uma caixinha que ele tem atrás da bicicleta dele, também estava cheia. Estava levando os livros tudo da geladeira embora. Ele é um cara que vem dando trabalho aqui no São Geraldo, na geloteca, porque tem roubado muito por aqui, entendeu? Hoje nós conseguimos pegar ele em flagrante aqui, tomamos livro, demos um sabão nele e foi embora. Mas ele é de idade, cara, e o problema é que ele é problemático. Além dele estar fazendo coisa errada, ele quer gritar, fazer escândalo, quer chamar a polícia, quer não sei o quê. Como a geladeira é aberta, né, então você fica com a mão atada. Mas divulguem aí, se alguém vê cidadão vendendo algum livro, oferecendo livro para a cidade, dá um toque aqui para nós no São Geraldo, no 3214-5292, ou no 99-783-3470, avisando onde ele está com os livros, né? Porque hoje o comerciante aqui conseguiu pegar ele em flagrante, mas geralmente ele vem, cata os livros e leva, tá? Esse é o cidadão, o vagabundo, o miserável, cara, que nunca colabora com nada, cara. Sai lá da casa dele, lá no Jardim América, e vem aqui encher o saco.
Deu para entender ou não? Quer dizer, a geladeira tá lá oferecendo o livro, o cara vai... Ontem ele foi flagrar com 34 livros numa caixinha atrás da bicicleta. Ele sai vendendo por aí, sabe? Tem a santa paciência.
Ou leva até, né, para reciclagem, né?
Depois uma iniciativa como essa acaba, a gente reclama que não dá certo, que as pessoas não colaboram, mas provavelmente essa pessoa, deve ser a mesma pessoa, já tem dado problema desde que essa geloteca foi inaugurada.
Agora, como curar isso?
Sempre ele passou por lá e roubou os livros da geloteca e depois saía vendendo, só que ninguém conseguia pegar. Essa foi, e ontem, felizmente, pegaram ele em flagrante.
Então, é isso que eu digo a você. A cura tem que ser feita, não tem injeção, não tem sarrafo, não tem punição que cura, porque se ele for para a cadeia, amanhã ele sai, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, a coisa deve ser feita na infância, né? Coisa que talvez ele não teve. Então, rapaz, olha, vai ser muito difícil, né? Quanto século vai ter, precisa ser necessário?
Madalena,
né?
É decepcionante para quem faz um projeto tão bem intencionado como a geloteca passar por uma situação como essa. Agora, não quero aliviar a barra do cidadão, não. Mas entenda o que eu vou colocar. Há alguns anos, a Prefeitura de Araraquara criou também, né, pontos de troca e arrecadação de livros nos pontos de ônibus. Não vou falar nada. Convido você que nos acompanha a observar. Lá no Terminal de Integração tem, nos pontos de ônibus em frente à Casa da Cultura também tem. Dê uma olhadinha como é que estão as estantes, as prateleirinhas destinadas a livros. Quer dizer, eu deixo um, levo, leio no ponto, deixo ali, eu levo para casa, deixo outro. Veja como é que elas estão hoje. E olhe, não são moradores de rua, usuários de drogas que fazem isso, não. Somos nós, os cidadãos de bem desse país, defensores da família tradicional, que fazem aquilo.
Os usuários,
né,
do transporte coletivo.
Estão todas as prateleiras repletas de livros, Madalena. Ao invés de ter livrinho enfiado ali, né, para as pessoas levarem, deixarem e tal, tá cheia de lixo. Então, como é que a gente vai crucificar um cidadão se o nosso comportamento não é muito diferente?
Fica aí, então, o registro, viu? Deixa o registro aí, quem sabe, viu? Alguma coisa possa acontecer. Ele está foragido, agora tem que pegar o cara e realmente enquadrá-lo para dizer o seguinte: você não pode continuar fazendo isso, porque a próxima vez você vai para a cadeia, tá certo? Como ladrão, tá certo? Como ladrão.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos. Morada.
Estamos aqui chegando ao final de mais uma edição do Painel Paulista. Que coisa, hein? Quantas coisas passaram por aqui. Viana está chegando aqui no pedaço. Você foi na coletiva do pessoal da Ferroviária, Viana?
A equipe teve lá, Madalena, representado pela Milena Cravo, teve lá ouvindo a Tatiele Silveira, muito confiante, né? Equipe de Araraquara feminina, o futebol já, neste momento, voa rumo ao Equador, onde deve chegar daqui a pouquinho, ainda hoje, perto da meia-noite aqui no Brasil, Madalena. Ferroviária chega à Libertadores do Feminino como favorita ao título, seria a segunda vez. Já ganhou uma vez, vai buscar o bicampeonato, Madalena. Futebol feminino, que volto a dizer, deu visibilidade de novo, não só às mulheres, mas colocou a Ferroviária aí no rodamuinho, né? No eixo do futebol nacional novamente. Todo mundo falou da Ferroviária. No último domingo, para você ter uma ideia, o programa da Globo de maior audiência de esportes no domingo, o Esporte Espetacular, dedicou 8 minutos a uma matéria com a goleira Luciana, goleira símbolo aí desse título aí. Portanto, as meninas seguem, Madalena, porque não adianta a gente falar das meninas só quando ganha título, né? Tem que falar sempre, tem que acompanhar agora na Libertadores, acompanhar depois e manter a informação sobre o futebol feminino, porque elas merecem, elas fizeram por onde.
É isso aí, né? Viu? Então, viu, Viana, a gente fica aí na expectativa de que realmente volte com uma vitória, né? Quer dizer, vai elevar um pouco mais ainda o futebol feminino. E a Ferroviária parece que
quarta
tem aí...
Quarta da manhã, joga amanhã contra São Caetano, partida difícil, um pouco pressionada aí pelas duas derrotas, o time do Vinícius Munhoz precisa ganhar. Eu vi um Vinícius abatido numa entrevista no pós-jogo do último domingo, perder duas partidas seguidas. Está um pouco estranho a situação ali na Ferroviária, Madalena. Quero esperar o jogo de amanhã para ter um olhar melhor sobre isso. Estou vendo um Vinícius Munhoz muito abatido, como eu nunca vi. Como eu nunca vi.
Tá muito bom. Agora, antes, viu, da gente encerrar o programa, Viana, eu gostaria, viu, minha produção, ô Rogério, vê se você tem um pedacinho aí do baile da Arara Vermelha, né? Quer dizer, do...
Baile do Nego Velho.
Do Nego Velho, que vai estar... logicamente, abrilhantando Araraquara nesse final de semana. Tem um pedacinho do baile aí? Tem um pedacinho do baile aí?
No dia 11 de outubro, nós temos o quê no Clube Náutico? Há uma festa Hits 90 que você já viu. É o Baile do Nego Velho. 3 horas de show, aquela viagem musical, os grandes hits do SPC e muito mais.
Samba na semana, vê se me esquece. Eu não aguento mais, já tô com estresse.
Então, tudo preparado.
3 horas, já pensou? Três horas de Alexandre Pires?
É isso aí. Como é que tá a produção? Parece que tem muito mais, né?
Tem muito mais. Você sabe que, tradicionalmente, tem toda uma decoração bem característica, aquela estrutura realmente para atender todo mundo bem, uma excelente área de alimentação, né? Tem gente que sai de casa só para comer, então vale a pena também. Então é sexta-feira, tá chegando dia 11, o Baile da Arara Vermelha com o Baile do Nego Velho. Alexandre Pires em 3 horas de show, os maiores sucessos do samba, pagode, axé e muito mais. Me perguntaram se ele vai cantar as Antigonas dos anos 90.
Ele vai fazer as Antigonas. Remix, né? Vai começar a contar todas as suas
Rodrigo
músicas.
Viana não pode ouvir aquela "Tô fazendo amor com outra pessoa", que ele chora. Não sei por
ele
quê.
Chora. Aí, portanto, olha, então você não pode perder. E tem mais, você que não é associado e tá louco para ir nesse baile, entre em contato com um associado, tá bom? Ou telefone na sede do clube, que lá o pessoal dá toda orientação para você que não é associado.
Tem uma outra que é a cara do Rodrigo. Sai da minha aba, sai para lá.
É isso aí mesmo.
Essa,
né?
Também.
Foi de sua autoria essa música, deu para ele. Né?
Você sabe que quem for, viu, Madalena? Quem for ao baile do Nego Velho no Náutico, na sexta-feira, ver o Alexandre Pires, vai ver ele com uma camisa da Ferroviária. Conversei com o presidente da Ferroviária. Ele vai colocar uma camisa da Ferroviária lá no palco, além de cantar "Sai da Minha Aba". Eu vou no show, mas se Deus quiser, não vou encontrar o Chico lá.
Tomara. Por favor, os não associados.
Vamos lá. É 3303-2360. 16-3303-2360.
E assim a gente acaba botando um ponto final aqui no Painel Paulista e, olha, agradecendo muito a sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos.
Boa noite para você e até amanhã.
Mais informações, portalmorada.com.br. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Obrigado pela audiência. Até amanhã.
Você ouviu Namorada.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos. Jornal da Morada.